Tribuna do Consumidor, o lugar onde o cliente tem razão.
Tribuna do Consumidor, toda quinta-feira, detalhando relações de consumo, falando sobre compras, sobre relacionamentos de consumidores com empresas. E o Anderson Mendanha é o responsável pelo quadro. Mas hoje, esse seu verde está um verde tão apagado, Anderson Mendanha, por que será? Bom dia.
Bom dia, Gisele. Bom dia, Renato. Isso aqui não é verde, é azul.
Ah, é azul?
Eu acho que é um azul turquesa.
É azul?
É um azul desbotado, assim, cruzeiro.
Desbotado como ontem o seu Palmeiras ficou? O que é que houve? O que é que aconteceu? Briga no final do jogo, coisa feia.
Vou pedir para a Isaura colocar de novo a vinheta do Tribuna depois, porque agora é 11, né?
Não, amanhã a gente fala.
Mas rapidinho, a vitória do Cruzeiro nos dois jogos foi merecida. É. Primeiro, no jogo de ida, fez o gol rápido, né? Ou cedo. Se fechou, tem uma boa estrutura de defesa. E aí o Palmeiras não conseguiu muita coisa. E ontem o Cruzeiro jogou de forma perfeita.
Jogou pra ganhar, né?
Ficou fechado, não deu espaço pro Palmeiras entrar. Numa falha besta do Palmeiras, foi lá, fez o gol.
E depois...
E o resto da história.
Certo. Beleza, tá? Então.
Merecida vitória do Cruzeiro.
Tem tanta
já
coisa pra
derrota
gente,
do Flamengo.
Vamos deixar pro 11.
Sem comentários.
Amanhã gente... é sexta-feira. Gente, hoje é Tribuna do Consumidor.
Hoje é quinta-feira, então estamos aqui para mais um Tribuna do Consumidor. Que tal falar de CPF, Gisele?
CPF, interessante. Hoje a gente vai falar sobre CPF e relações de consumo. E você me lembra que toda vez que eu faço alguma compra, a mocinha do caixa diz, vai querer CPF na nota?
É isso mesmo. CPF é ou cadastro de pessoas físicas, é um dos registros mais importantes dos consumidores e ele tem sido utilizado hoje de diversas formas em vários estabelecimentos. Como você citou, você vai na farmácia, pede seu CPF para conferir o cadastro. Vai no mercado, qual é o seu CPF? Vai na livraria comprar um livro, olha o pedido de novo. Qual o seu CPF?
Agora, uma coisa que fica, Mendanha, é o seguinte, o CPF você falou, hoje é o nosso documento mais importante, é o CPF. Funciona para a gente aqui como o Serviço Social americano, por exemplo. Para tudo se pede o CPF. Agora, a gente é obrigado a dar esse CPF, o número do CPF quando a gente é pedido? Existe alguma lei nesse sentido?
Pois é. Você não é obrigado a fornecer seu CPF se você não quiser, tá? Isso preocupa muitas autoridades, esse uso hoje indiscriminado do CPF em tudo, porque os programas de fidelidade usam, na sua grande maioria, o CPF como registro, como número de cadastro, né? Como você disse, o CPF ele assumiu a posição de cadastro único no país, porque é um número nacional.
É.
Identidade pode variar de estado para estado, carteira de motorista nem todo mundo tem, mas CPF agora, as crianças precisam ter CPF também.
Rapaz,
então virou um cadastro nacional. E aí você perguntou se somos obrigados ou não? Pois bem, em agosto foi sancionada a primeira Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais no Brasil e a norma estabelece que regras de coleta e tratamento de informações dos consumidores na hora de realizar uma compra. Então, a lei é bem clara, ela vai entrar em vigor ainda, sabe? Ela foi sancionada, mas não está vigorando, mas ela diz o seguinte, ela estabelece o consentimento do titular para qualquer tratamento de dado. Então, você precisa confirmar, você precisa querer dar o seu dado, no caso o CPF, que abre espaço para vários outros dados.
Exato.
Naquele momento ou não.
Então tá, você geralmente fornece o seu CPF porque tem alguma vantagem em fornecer, no caso do programa Todos com a Nota, que aqui é o programa Nota Legal, lá em Pernambuco é Todos com a Nota, em vários estados.
São Paulo é a Nota Paulista,
Nota Paulista,
e por aí,
enfim,
em quase todos os estados usam.
Uhum.
E isso, do ponto de vista do estado, que já tem o seu programa de fidelidade, mas as farmácias, os supermercados, as livrarias e por aí vai. Muitos têm o seu programa de fidelidade para saber, para te dar descontos, para te dar benefícios. E aí a grande pergunta é, essas empresas estão usando o teu CPF e esse cadastro somente para essa questão de fidelidade ou estão vendendo esses dados para outros.
Porque isso exemplo... é ouro em pó, né? Hoje as nossas informações, os nossos cadastros, as empresas de internet praticamente vivem disso, né? De vender os nossos cadastros e as informações que tem a respeito da gente que estão aí disponíveis. Agora, volta naquela discussão da proteção de dados. Como é que nossos dados estão protegidos?
Exatamente. E o pessoal que nos ouve em Minas Gerais, principalmente pela UFOP, né? O Ministério Público de Minas Gerais está fazendo uma ação para verificar uma questão bem clara, bem concreta, então, para a gente dar um exemplo. As farmácias estão usando o teu CPF, o teu cadastro, só para elas ou estão vendendo também para planos de saúde, para hospitais e clínicas, que aí tem acesso ao teu perfil de cliente de saúde, o que, que você tem comprado na farmácia?
Perfil de consumo, né, na farmácia.
Então, este cliente aqui, ele tem esse problema de saúde. E aí, o que, que isso vai ser feito? É uma questão perigosa, que precisa de regulamentação, que precisa de fiscalização, que precisa de atenção por parte de todo mundo.
Você compra um remédio na farmácia, daqui a pouco você abre o teu Facebook e está lá uma propaganda do concorrente daquele remédio, né?
Ou será uma promoção daquele remédio que você comprou.
Será uma coincidência?
E aproveitando então, Gisele, que a gente está falando dessas questões assim de relacionadas à segurança, muita atenção, não quer dizer que você não vá fornecer o teu CPF nesses programas de fidelidade, não. Mas você tem que ter consciência do que está acontecendo, do que está ocorrendo. Então, se você está despreocupado quanto a isso, tem outras medidas de segurança na tua vida que, se o teu CPF ficar rodando por aí, não vai te dar dor de cabeça? Ótimo. Que segurança são essas? Aí eu quero dar algumas dicas.
Vamos lá.
Para a gente evitar fraudes no CPF. Primeiro, agora é uma forma geral, gente. Você foi fazer uma compra qualquer, está lá fazendo um cadastro, entregou sua identidade, onde está ali os seus dados, e o atendente vira: eu vou ali tirar uma cópia e já volto? Não. Tira a cópia na tua frente. Não saia de perto dos teus documentos, tá bom? Isso é muito importante. Desconfie dos testes online. Às vezes nas redes sociais, Facebook, aparece aquele teste ali. É engraçadinho. Qual o teu perfil? Quem é você no mundo de Game of Thrones?
Tá bom? Como seria você se você fosse de um outro gênero, por exemplo? Se fosse mulher, se você fosse homem, como é que é?
E às vezes esses testes pedem seus dados e servem de isca. Por exemplo, invade ali a tua conta do Facebook ou invade a tua conta ou teu computador e aí vai ter acesso aos seus dados. Teste online e site de compras. Muito cuidado com o site de compras. Compre de quem você sabe que é seguro. Dá uma olhadinha lá em cima no navegador se aparece HTTPS, que significa que aquele site é seguro.
E aquele cadeadinho?
Se o cadeadinho está fechado, tá bom? Vai fazer a compra, vai direto no site onde você quer comprar, não vai por meio de link. Recuse os links que chegam por aí, tá? Se você está cadastrado num site e recebe um e-mail daquele site, é uma coisa, você confere ali o endereço, tá? Agora, de repente apareceu no teu e-mail, apareceu no teu WhatsApp, apareceu no teu Facebook um link lá e você vai e clica, cuidado, isso pode te levar para outro lugar e aí você vai ser vítima.
E até com relação à questão de sites onde você se cadastrou e do qual você recebe e-mails de vez em quando, se você encher o saco daquilo lá, não quiser receber mais, você tem a opção também de se descadastrar.
Exatamente.
Lá no finalzinho do e-mail, geralmente tem a opção de você não receber mais.
Outra coisa é muito cuidado ao jogar documento fora. Cartões vencidos, documentos, contas, qualquer coisa. Procure rasgar sempre bem rasgado.
Principalmente, né? Onde tem o número do CPF, que hoje quase todos têm, né?
Rasgue bem rasgado, jogue fora. Eu costumo jogar fora separado, sabia?
Eu faço isso também, eu achei que era loucura só minha.
Não é não, Gisele, muita gente faz isso. Você joga um pedacinho aqui, um pedacinho ali.
No cesto, outro no outro cesto, né? Eu saio distribuindo o cesto da casa toda, porque aí pelo menos dificulta a vida.
Tem gente que gosta de colocar num lugar e queimar. Tudo bem, cuidado só para você não criar um outro problema, né?
Eu achei que você tinha, como você é chique, eu achei que você tinha uma fragmentadora, não tem não?
Em casa não tem não.
Agora, então, quer dizer que mesmo um cartão vencido, se algum mal-intencionado tiver posse dele, ele pode usar para fraudar?
Não necessariamente fraudar, porque ali ele está vencido, você já ativou um novo cartão, mas é sempre perigoso. Tá?
Tem o teu nome.
Ó,
ali,
eu não quero... Eu não quero
de tudo, né?
Eu não quero dizer aqui no ar o que pode fazer, porque às vezes você está ensinando um malandro que pode estar escutando. Não estou dizendo que quem está escutando a gente é malandro, não, mas
nunca.
Você pode estar escutando e passando alguém atrás de você e escutou. Então, não vamos ensinar no ar como fazer malandragem, mas é possível, tá bom?
Ok.
Sua identidade saiu da tua mão, foi ali, rapidinho voltou, é possível. Então, muita segurança com os teus dados, com os teus documentos. Para finalizar, não acredite em almoço grátis.
Não existe.
Cuidado com os e-mails que chegam, cuidado com os prêmios. Ah, você recebeu um link no... Geralmente é no grupo de família, né? Grupo de família é uma coisa. A empresa era tal, está dando desconto de 80%. Clique aqui. E aí o vovô vai lá e... Clicou e pronto. A complicação, a dor de cabeça já está encaminhada.
É, são dicas que a gente até sabe, né? Mas de vez em quando tem sempre alguém caindo nisso.
Exatamente. O Proteste e o Serasa estimam que mais de 500 mil pessoas por ano caem em algum tipo desses golpes, dessas dicas que eu falei aqui. Dicas que a gente sabe, mas que volta e meia a gente acaba caindo aí por descuido, por desatenção. Então, ficam as dicas aqui e lembre-se que se você não quiser fornecer seu CPF na hora de uma compra, a lei te protege com relação a isso.
Pois é, tá, então algumas dicas que, como eu falei, como o Mendanha também registrou aqui, a maioria delas a gente até conhece, mas é que tem tanta gente nova, cada dia mais, passando a utilizar a internet. E gente que começa a utilizar a internet, principalmente nos smartphones, hoje é o nosso computador de bolso. Então a gente faz tudo pelo smartphone, compra passagem, tem o site do banco ali, os aplicativos. Então é muito fácil você receber algum tipo de promoção ou algum tipo de proposta que está boa demais. Gente, aquela velha história do tempo dos nossos bisavós continua valendo. Quando a esmola é grande, o cego desconfia. Se chegou um negócio bom demais e só para você, tá bom demais para ser verdade. Desconfie disso,
é verdade.
E às vezes não se trata nem somente de uma proposta boa demais. Existem alguns sites, por exemplo, que te permite ver séries gratuitamente, né?
É.
Não chegou nem na TV ainda, na TV fechada.
Já está lá
naquele site. Isso também é uma porta aberta para infectar o seu computador, o seu smartphone com algum vírus que vai estar ali, às vezes, só para coletar suas informações e repassar.
O chamado phishing, né? Existe até um termo, né, para isso, que vem do termo pescar em inglês. Eles vão tentar pescar, vão jogar a isca. Quem pegar, né, quem clicar, com certeza vai ter problemas aí, pode ter problemas.
E o Anderson falou algo sobre essa questão do CPF. Hoje em dia é tão forte isso. Um ano passado eu tentei matricular o meu filho, inscrever o meu filho numa escola aqui de Brasília, e eles exigiram o CPF dele, de 3 anos.
E hoje CPF é a criança quando sai.
Mas agora,
na maternidade já sai com o CPF.
Exatamente. Agora, quando você vai declarar um imposto de renda, se você tem um dependente menor de 18 anos, ou
já
você
tem que colocar
o CPF.
É.
Então, como eu disse, já é um fato, a criança nasceu, além do registro de nascimento, você também tem que fazer o CPF para a criança.
Daí a importância.
E aí,
né?
Cuide bem do seu CPF e cuide bem do CPF dos seus filhos também.
Dos pimpolhos também. Tá bom, Anderson Mendanha, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente em mais um Tribuna do Consumidor. Na próxima quinta-feira a gente volta a falar sobre as relações de consumo. Muito obrigado, Mendanha, grande abraço.
Até a próxima.
8 horas e 27 minutos, você também pode participar com a gente pelo 986119591.